Tarde de Notícias. Apresentação, Vanessa Stenzel.
Muito boa tarde para você. Agora 13h05 e é hora de entrevista. Participa conosco o doutor Sebastião Arli. Ele é médico psiquiatra da ProSaúde e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós vamos falar sobre saúde mental. Primeiramente, doutor Sebastião, obrigada pelo aceite do convite, a gentileza em conversar conosco aqui na CBN Vale do Iguaçu para União da Vitória, aqui no Paraná e região. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, é um imenso prazer conversar com vocês aí da CBN, né, representando o nosso núcleo de psiquiatria da ProSaúde, aí, que já está há 50 anos aí em gestão hospitalar. E estamos aqui para tirar as dúvidas aí e conversar um pouquinho sobre saúde mental.
Ok, nós agradecemos. Nós vamos falar sobre saúde mental e, aproveitando este tema, nós vamos falar sobre a indicação do filme Coringa ao Oscar 2020. O filme, doutor, ele reacendeu a discussão sobre a saúde mental? É isso mesmo?
É, olha só, a arte imita a vida, né?
Uhum.
Então é mais um filme aí que aborda os temas psíquicos, né? O adoecimento mental como um protagonista, né? Em uma história trágica e romantizada, né? O filme em si, ele não retrata especificamente um transtorno mental.
Uhum.
Mas ele leva o tema à tona, né, para discussões.
Interessante. Então, dentro do filme, retrata a trajetória de um vilão, e este vilão, ele possui uma doença mental. É ele que é o destaque, a peça-chave, a comunidade, e é por isso que muitas pessoas também acompanharam nos cinemas, e muitos refletiram sobre o tema, doutor?
Isso mesmo. É, no caso, eles queriam dar sentido, né, um personagem dos quadrinhos, um personagem muito famoso que todos conhecem, e dar uma origem, né, para todo aquele tipo de personalidade, aquela maldade do personagem, como ele se tornou um vilão. Claro, de maneira romantizada e exagerada, né? Então a gente tem que ter muita crítica, né, na hora de avaliar. As pessoas que sofrem podem ter um transtorno mental. Porém, nem todo mundo que tem um transtorno mental tem uma tendência à violência, como é retratado no filme.
Ok. O que é que pode ser caracterizado como doença mental? Como é que nós podemos interpretar isso? Ou o senhor definiria para a gente?
Olha só, o adoecimento mental acontece quando nós temos um sofrimento significativo na vida do indivíduo com relação às emoções, ao comportamento ou ao jeito de ser. Então, a gente não considera toda a emoção exagerada um transtorno mental. Porém, quando o indivíduo passa a ter sofrimento, prejuízo significativo em sua vida, pode ser um transtorno mental. Um exemplo clássico é a depressão.
Uhum.
Nem toda tristeza é depressão.
Ok. Doutor, todas as pessoas que vivenciaram experiências traumáticas pode vir, se não tratado, a originar uma doença mental? Ou a maior parte dos casos chegaram a isso? As experiências traumáticas podem originar uma doença mental? É mais ou menos essa relação?
Não. É, nem todo estressor pode originar um transtorno mental.
Ah, entendido.
Um exemplo clássico é o transtorno de estresse pós-traumático. Algumas pessoas que passaram por um evento estressante de grave ameaça à vida podem desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, mas nem todos vão desenvolver esse tipo de transtorno. Depende muito de fatores genéticos, fatores culturais, o tipo de episódio que a pessoa foi exposta.
Entendido. Então, tudo depende também da relação da pessoa, depende do que aconteceu com ela. O que o senhor quer dizer é que depende de pessoa para pessoa, é isso?
Isso mesmo.
Ok.
Nem todo estressor, nem toda catástrofe vai induzir o indivíduo a ter um transtorno mental. Mas algumas pessoas, tendo uma predisposição, podem sofrer do transtorno e precisam de acompanhamento.
Entendido. Doutor, nós temos agora o Janeiro Branco, que tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade para a saúde mental. O senhor repara que isso tem acontecido?
Sim, sim. É uma felicidade muito grande perceber que hoje nós temos muito menos estigma em falar sobre as doenças da mente do que antigamente. Então, a campanha é justamente para isso, quebrar esse tabu, né? A gente não pode ter medo de falar sobre o adoecimento, de falar sobre o abuso de substâncias, de falar sobre as emoções. Porque os transtornos mentais estão aí desde que a humanidade apareceu na face do nosso planeta. Então a gente tem que conversar sobre isso para entender um pouco melhor e para poder prevenir o sofrimento, os transtornos mentais.
Voltando a falar sobre o filme Coringa vem para somar do ponto de vista psiquiátrico sobre aspectos que tentam justificar a maneira de pensar e agir do personagem principal, doutor?
Sim, sim. O filme é importante porque leva o tema à tona para discussão, porém a gente tem que ter muita crítica para também não transformar o evento do adoecimento mental em um estigma. No caso do filme, o personagem sofreu por bullying, sofreu por vários eventos traumáticos, já tinha uma predisposição social, um sofrimento social, e desenvolveu comportamento violento. Isso é romantizado para explicar o personagem. Porém, nem todo transtorno mental a gente tem comportamento violento. Até digo mais, quem não tem transtorno mental tem mais chance de ter comportamento violento do que alguém que tem.
Entendido. O que o senhor também apresenta para a gente é que o filme traz toda uma trajetória, é claro, faz parte ali das telas do cinema. Mas, na maior parte das vezes, pessoas com doença mental, elas não desenvolvem um comportamento violento. Elas precisam muito mais de atenção, seria isso?
Isso mesmo, atenção e ter o seu sofrimento valorizado, porque até algum tempo atrás, isso ainda acontece, por exemplo, a tristeza, a depressão, a dependência por uso de álcool, era encarado como uma falha de caráter, uma sem-vergonhice, né, que vulgarmente as pessoas dizem, né, uma pessoa que tem mente fraca, ou que não segue bem sua religião, porém não é nada disso. É uma doença e precisa ter a mesma atenção como qualquer outra doença.
Um ponto interessante, até lendo aqui uma reportagem que conta com a sua participação, é que o senhor cita um dos momentos do filme em que o personagem principal, ele escreve em um diário o pior lado da doença mental. Ele diz que as pessoas esperam que você se comporte como se não a tivesse. É isso mesmo que acontece na maioria das vezes? E aqui incorre uma outra situação, doutor. Algumas pessoas têm vergonha de dizer que um ente querido ou um amigo possa estar com um problema mental? É isso que acontece?
Isso acontece.
Esconder o problema?
O faz isso. É o que a gente chama de psicofobia. Então as pessoas, elas têm um preconceito e têm o medo de falar sobre isso, né? Ou vão falar que eu sou louco, vão falar que eu sou doido para procurar um profissional de saúde mental. Isso a gente tem que quebrar. Porque se a gente não fala, não toca no assunto e desmistifica esses conceitos errôneos, a gente não cuida dos pacientes, as pessoas não melhoram, não se faz diagnóstico e pode acontecer até de culminar, em alguns casos, no suicídio. Que todo suicídio é evitável. Porém, a gente tem que detectar antes e quebrar esse tabu.
Entendido. Para a gente pontuar que ainda tem muito preconceito social, não é mesmo?
Bastante.
Aquela visão, então, se o senhor me permite, só complementando aqui, eu estava pensando aqui, aquela visão que a gente tinha de muitos anos atrás, de pessoas que apresentavam algum tipo de doença mental, que ficavam enclausuradas em casa, muitas vezes fechada. Com o passar dos anos, o preconceito continua ainda, esse preconceito social com pessoas com a doença mental, doutor?
Infelizmente, sim.
Só, né? Mudou a forma de agir.
A psiquiatria, ela mudou muito ao longo do tempo, né? Hoje nós temos uma psiquiatria humanizada. Então, as pessoas, elas têm que ser respeitadas com doença ou sem doença. Nós temos que respeitar as diferenças, aprender a conviver com o diferente, né? Então, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem um quadro, às vezes, mais grave, esquizofrenia, a gente não isola essa pessoa. A gente acolhe e trata como o próximo, né? Com humanidade.
Uhum. O senhor diria que o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que hoje está disponível em várias cidades do país, uma aposta do Ministério da Saúde, também tem somado para diferentes modalidades e também pontos de atenção estratégica a pessoas com doença mental, doutor?
Sem dúvida. O CAPS é a base do tratamento em saúde mental para os transtornos graves e transtornos persistentes. É o método substitutivo para aquele tipo de tratamento antigo, onde as pessoas ficavam enclausuradas e alheias à sociedade. Então, o CAPS, ele visa um acompanhamento humanizado, multidisciplinar, para trazer essas pessoas de volta para a sociedade e para o tratamento humanizado.
Certo. O que vem se reparando é que mudou o tratamento em saúde mental e ficou no passado aquele modelo manicomial. Até porque nós dispomos e sempre falamos aqui na programação sobre o dia da luta antimanicomial. Esse método já ficou no passado, não é mesmo, doutor? E muitas pessoas já puderam ser reinseridas na sociedade após tratamento, um tratamento, como o senhor pontuou aqui, mais humanizado, é isso?
Isso mesmo, com certeza. Aquilo é passado, ficou para trás, né? Uhum. Como outras práticas da medicina, na época que as cirurgias eram feitas pelos barbeiros, né? Se mudou muito, e a psiquiatria também. Hoje a gente não tem manicômio, hoje a gente não tem eletrochoque, não tem nada daquilo. Hoje a gente tem tratamentos modernos, com uma equipe multidisciplinar, com eficácia e evidência científica.
Uhum. É que teve uma lei da reforma psiquiátrica, para quem desconhece, é isso, né, doutor? E teve várias formas de enxergar, né, a doença mental de formas diferentes, não é?
Isso mesmo. Hoje a gente trata as doenças mentais como qualquer outra doença. Se você for num pronto-socorro com uma crise depressiva, ideação suicida, comportamento violento ou psicótico, você vai ser tratado pelo clínico geral como qualquer outra doença. Uhum. Se tiver uma abstinência de substâncias. Então, a gente não separa, a gente entende que a mente, ela é ligada ao corpo. A gente não tem essa separação.
Ok. O que aconteceu foi que muitos manicômios, eles foram desativados, dando vez para outras oportunidades, como nós citamos aqui o CAPS, ou outras unidades que possam ofertar o serviço. Isso em todo o país, não é mesmo?
Isso mesmo. Manicômio nunca mais.
Uhum.
Né? Então, os tratamentos, eles são humanizados, são feitos em sua grande maioria em hospitais gerais, em alguns casos, nos casos mais graves, às vezes é necessário um tratamento de internação breve, que é só para o paciente se estabilizar e voltar ao seu tratamento na rede ambulatorial ou de casa.
Com a sua experiência, doutor, muitas pessoas que apresentaram a saúde mental, uma doença mental em estado mais avançado, com esta nova assistência instituída aqui no país, apresentaram oportunidade de se reinserir na sociedade de tal maneira que essa questão da doença mental pudesse ser tratada, doutor? Como é que o senhor observa de pessoas que chegaram com um estado severo e a reinserção na sociedade, isso é possível?
Com certeza, com certeza. Até quadros graves, a gente vê os pacientes melhorando, fazendo seu tratamento e seguindo a sua vida, estudando, trabalhando, levando sua rotina normalmente. Alguns casos, nos casos mais graves, a gente tem alguma limitação, porém esses pacientes também, depois de estabilizados, fazendo seu tratamento, acompanham, levam a vida normalmente, com a família, e existe um programa das empresas também para pacientes que têm algum transtorno mental ou algum problema físico limitante que pode ter uma vaga específica para esse tipo de indivíduo e que ele, as empresas ganham um benefício no, uhum. nos impostos, né, que pagam.
Certo. Então, para a gente entender aqui, houve uma evolução psiquiátrica, porém, o que nós temos que driblar ainda é com o preconceito.
Com certeza, com certeza. Uma campanha da ABP, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que a gente levanta a bandeira, é diga não à psicofobia.
Uhum.
Evitar, lutar contra o preconceito com as pessoas que têm um transtorno mental. Porque para ter um transtorno mental, não existe classe social, não existe a etnia, não existe nacionalidade. Eu, você, o outro, nós podemos em qualquer momento da nossa vida passar por um sofrimento mental e uhum. precisamos respeitar.
Tá certo. Doutor, até chega uma pergunta aqui, o fim do telefone é o 20 de União da Vitória, uma ansiedade, ela pode desencadear para um problema de doença mental?
Olha só, a ansiedade é um sentimento humano,
uhum.
todos nós temos, né? E a ansiedade, ela faz parte da nossa rotina, é o que nos faz olhar para os dois lados antes de atravessar a rua.
Isso.
Porém, como todo sentimento, ele pode se tornar significantemente desagradável. Por exemplo, a pessoa que tem uma ansiedade, um tônus ansioso muito elevado, pode desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Ou pode ter uma crise de ansiedade muito debilitante, que são as crises de pânico. Aí nós temos sim um diagnóstico. Então, nem todo sentimento, nem toda ansiedade vai se tornar um transtorno ansioso. Porém, se o sintoma for persistente e trouxer sofrimento significativo, aí sim nós podemos estar diante de um quadro de transtorno de ansiedade.
Ok. Doutor, a quem nos ouve, como identificar a doença mental e qual seria o primeiro passo? O que é que o senhor orienta as famílias, aos amigos, ao perceberem algum sintoma ou algo que o senhor vai relatar para a gente? O que fazer?
Olha só, primeiro a gente conhece quem a gente está em casa, a gente conhece os nossos filhos, conhece o nosso cônjuge, conhece os nossos amigos. Se a gente percebe que existe uma alteração de comportamento, a pessoa não está bem, está sofrendo, está com algum tipo de insônia, ou muito nervoso, ou está usando alguma substância de maneira exagerada, seja álcool ou outras drogas, a gente perceber essas alterações e conversar. A primeira coisa a fazer é perguntar, tá tudo bem?
Uhum.
Uma coisa simples como essa, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Né? Então a gente acolhe essa pessoa e depois procurar um profissional de saúde mental, né? Seja um psicólogo ou um psiquiatra, para tirar as dúvidas, né? Se aquilo se configura como transtorno mental mesmo, ou se é algo passageiro, algo que vai melhorar com outras medidas.
Ok. 13h24, nós estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista. O que é que significa dizer você é louco ou aquela pessoa está louca? O que é que representa esta palavra, doutor?
Olha só, hoje a gente diz isso de forma coloquial para coisas que não se aplicam ao transtorno mental. Isso, com relação à saúde, tem que ser esquecido, porque chamar alguém de louco tendo um transtorno mental é puro preconceito, pura ignorância, né? Então, louco é assim, eu tenho um amigo louco, é porque uma pessoa excêntrica, né? Então, a gente não pode usar isso como algo depreciativo.
Entendido, doutor. Para a gente finalizar, o senhor também pontuou uma frase na entrevista que eu mencionei, que diz: não existe um único ser humano igual ao outro. Ser diferente nos faz isso especiais, mesmo. Únicos, um universo gigantesco dentro de nós mesmos. É isso, doutor Sebastião?
Isso mesmo, isso mesmo. Aquele conceito de normal é uma coisa utópica, né? Existe até um ditado: de perto ninguém é normal, né? E imagine como seria entediante uma sociedade com pessoas todas iguaizinhas, todas com o mesmo jeito, todas com o mesmo tamanho, todas com a mesma altura, que tédio seria, né? Então eu digo para os pacientes e para os amigos: eu tenho orgulho de não ser normal, porque ser normal é ser medíocre, né? Então, vamos ser, a gente tem que ser feliz, não sendo normal, e respeitar as pessoas que são diferentes de nós.
Está aí o recado. Doutor, e vamos aqui fazer um convite a quem ainda não acompanhou o filme, que é indicado pelo Oscar 2020, indicado ao Oscar 2020, o filme Coringa. Então, reacende a discussão sobre saúde mental. Sabe, doutor, eu não tinha parado para pensar, porque eu ainda não tive a oportunidade de assistir, a gente acompanha alguns comentários, trailers, enfim, mas não havia feito esta menção com a discussão sobre a saúde mental. Então, olha a importância, você vai assistir algo, como o senhor falou lá no início, a arte imita a vida. Então, a importância da comunidade assistir e refletir, não é mesmo?
Com certeza, com certeza. A gente tirar uma mensagem boa daquilo, né? Apesar de ser um filme de anti-herói, né? Que mostra a origem do vilão, a gente tem que trazer um pouquinho daquilo para a realidade e pensar: o que que isso reflete na sociedade, né? O que que, tirando os exageros, o que que eu posso tirar de bom nisso?
Certo. Doutor Sebastião Ali, médico psiquiatra da ProSaúde, membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, atua em psiquiatria clínica geral e urgências psiquiátricas, transtornos de humor, o TDAH, transtornos de ansiedade, dependência química, transtornos alimentares, entre outros, não é mesmo? Doutor, gostamos muitíssimo de conversar com o senhor nesta tarde de segunda-feira. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um abraço a todos. Foi um prazer.
Um abraço, doutor. Até uma próxima.
Até mais. Tchau, tchau.